Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 605A, Dupla Natureza. Bem, né, como começamos a ver na 605, é impressionante a importância que Kardec e os espíritos da codificação dão a esse conceito platônico, né? A gente vai ter agora uma 605A, uma pergunta, um longuíssimo comentário, uma longuíssima resposta dos espíritos, depois um longuíssimo comentário de Kardec. Então aí a gente vê que não é uma questão qualquer, não foi uma coisa tratada assim, en passant. Não, eles focaram nisso, né? Queriam esclarecer bem a questão. Vamos para a pergunta, 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, quer dizer, o espírito, além das suas imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Resposta primeira, sim. Quer dizer, isso aqui já muda a nossa concepção de Deus e do universo. Quer dizer, Deus cria uma estrutura de universo na qual nós espíritos, segundo o Espiritismo, né, devemos lutar contra a influência da matéria. Quer dizer, olha que coisa curiosa. A estrutura do universo, portanto, a vontade de Deus, nos indica que é necessário uma luta, um enfrentamento, em relação às influências da matéria. É uma luta. Às vezes a gente recua, às vezes a gente avança, mas é uma guerra, é uma batalha, é uma disputa, é uma atuação no ringue, é uma luta. Né? Então nós precisamos enfrentar, é um enfrentamento, as influências da matéria. Né? Então Kardec pergunta: então é isso? Quer dizer, eu, Carlos Luiz, sou espírito, vocês sabem. Imortal, inclusive, não leve a mal, mas essa é a verdade, e eu carrego ainda um conjunto imenso de imperfeições. Quer dizer, além das minhas imperfeições, né, como se fosse problema pouco, eu nasço na Terra. Na Terra. E aí na Terra, eu aqui na Terra, tenho que enfrentar as influências também da matéria. Quer dizer, como se diz, né? Parece que para a evolução espiritual, desgraça pouco é bobagem. Qual minha situação na Terra como espírito inferior? Eu enfrento as minhas tendências inferiores, que estão dentro de mim, né? Que infelizmente são propriedade minha, que eu, né, pretendo desapegar delas. E além disso, eu enfrento as influências que vêm de fora, as influências da matéria, que não são as minhas imperfeições. Olha que coisa interessante, quer dizer, nós realmente somos forjado como aço, né? É no forno de calor elevadíssimo, né? Com calor e porrada, né? Aquelas espadas que a gente vê no filme, né? Enfia no fogo, amolece um pouco e tome martelada, bota no fogo, esquenta, tome martelada. Assim é a evolução do espírito. Ah, mas eu não quero. Vai lá no DECOM, no PROCON e faz uma reclamação contra a estrutura da criação. Mas aí já não é comigo, eu sou de outro setor. Eu sugiro aceitar, entender e se tornar sábio, e não se revoltar, né? Até porque isso já foi feito e não deu muito certo. Vamos deixar isso aí para os revolucionários. Então Kardec está perguntando isso. E os espíritos dizem, para começar, sim. Yes, oui, né? Falar em francês. Absolutamente sim. Só que é uma questão tão importante que eles vão escrever mais uma página sobre isso. Vão explicar esse sim para mim e para você. Vamos lá. Sim, vírgula. Quanto mais inferior ele é, quer dizer, quanto mais inferior é o espírito, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Sim. Além das suas imperfeições, você enfrenta a matéria, e quanto maior suas imperfeições, mais a matéria vai lhe atacar, mais a matéria vai lhe afetar. Pode chorar, mas é assim que funciona. Vamos em frente. Pergunta os espíritos: não vedes? Como quem diz assim, isso não é evidente para vocês? Você não está vendo isso não, Kardec, ao seu redor? Você está em Paris, no século XIX, uma cidade moralmente prostituída, né? Abortos incontáveis, casos incontáveis. Paris do século XIX é a decadência moral em pessoa, claro, com muita elegância, como muitas vezes acontece. Então perguntam os espíritos: não vedes? Aí eles agora vão voltar ao assunto do Platão. Olha como esse assunto toca aos espíritos. Ele vai dizer, ok? Outra frase: não, o homem não tem duas almas. Parece que é Platão, né? Dizendo: ó, eu vou esclarecer esse negócio aqui 1.000 vezes. Parem de distorcer as minhas ideias. Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única. Um ser único. Aí ele vai explicar isso mais uma vez. Olha que curioso. A alma do animal e a alma do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo do outro. Quer dizer, olha, não pode ter uma alma animal, porque uma alma animal não conseguiria se vincular a um corpo humano. E uma alma humana não conseguiria se vincular e encarnar num corpo animal. Então, assim, eu estou lhe dando um outro argumento, mais objetivo, para mostrar que essa ideia de que existem duas almas no corpo humano é absurda, porque uma alma de animal não conseguiria esse vínculo com o corpo humano. Continua. Mas se o homem não possui uma alma animal, quer dizer, ele insiste mais uma vez, o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais. Mas se o homem não possui uma alma animal, que pelas paixões animais o coloquem no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível. Quer dizer, o que ele está dizendo é: o rebaixamento nosso não é porque tem uma alma animal na gente, é porque o nosso corpo, o corpo físico, ele gera um rebaixamento de nível. Aí ele vai explicar por quê. Porque o seu corpo, né, o corpo humano, é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos inteligentes e limitados ao nível da sua conservação. Isso aqui, gente, é tão grandioso que daria facilmente algumas teses de doutorado esses desenvolvimentos. Primeiro, no aspecto filosófico, né? Esse diálogo profundo de que o que é o corpo. O que é o corpo para o espírito? Né? Dentro da codificação já tem uma discussão extraordinária, que eu não vou entrar aqui. Mas o que essa questão está nos dizendo aqui é a seguinte, né? É o seguinte. Como é o espírito no corpo? Isso é uma questão filosófica. Como é o ser eterno num corpo, né? Um ser imortal num corpo mortal? O que esse corpo influencia e não influencia? Os espíritos já dão aqui um caminho de investigação extraordinário. Ele diz: olha, o corpo, ele é um ser inteligente, uma inteligência limitada. Ele é um ser dotado de vitalidade. E o corpo tem uma lógica própria. Olha que coisa curiosa. O seu corpo tem uma lógica própria, toda focada na sua conservação, né? A gente às vezes tem uma coisa e diz: eu penso uma coisa, meu corpo reage diferente. Claro, é preciso trabalhar para que haja uma conexão profunda, mas para que você domine esse outro ser, que é o seu corpo, ser aqui entre aspas, né, gente? É só para dar uma ideia. Como Platão fala de dois cavalos, né? Falando dos dois cavalos, era como se fosse: você tem um espírito, e você tem, que é um cavalo, e você tem um outro cavalo, que é o corpo. O cavalo, que simboliza o espírito, é educado, nobre, que tem as buscas superiores. Mas o cavalo, corpo, o foco dele é a conservação. Ele está com fome, ele quer descanso, ele quer repouso. E nessa relação, aí, principalmente na Terra, que o corpo é mais grosseiro, então ele busca com mais força os instintos, é preciso haver um diálogo e é preciso haver um comando muito equilibrado e muito firme. Então, a temática filosófica que está sendo tocada aqui, a partir, né, dessa imagem de Platão, ela atravessa toda a filosofia ocidental. Na verdade, é oriental, mas lá já é outra coisa, e lá eles erraram muito mais do que a gente, porque foram para o extremo, né, que só alguns setores da Igreja Católica caíram nisso. Mas, assim, o problema filosófico aí é como lidar com o corpo? O que é o corpo na minha vida? Jesus toca nisso. Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, o espírito dá conta, mas o espírito inferior ainda não dá conta de dominar o corpo. Ainda não dá conta de conduzir o corpo da forma como deve ser. Né? É a história do sujeito que vai hipnotizar o peixe e o peixe acaba hipnotizando o hipnotizador, né? Tem uma piada assim. Então, assim, essa é a questão. Às vezes o espírito é tão inferior e ele acaba abrindo tanto espaço para um certo domínio do corpo que ele vive para o corpo. Agora eu digo igual aos espíritos, não vedes? Vocês não conhecem a gente assim que vive para o corpo? O sentido da vida é conforto, prazer corporal, barriga cheia, prazer corporal, sensação corporal, comer, dormir, beber, sexo, quer dizer, é isso. Quer dizer, aí a gente pode brincar dizendo, é o corpo que domina o espírito, né? Acho que quem devia desencarnar aí era o corpo, não o espírito, porque é o corpo que está tomando conta de tudo. São os instintos do corpo que estão determinando as principais decisões do espírito imortal. O preço dessa brincadeira não é razoável, é bem alto, é salgado, é altíssimo, tá certo? Aí tem que parcelar aí em muitas encarnações para poder dar conta de pagar a brincadeira. Porque uma vez que o corpo domina, o corpo materializa o perispírito. E aí o sujeito tem que levar o perispírito. E o perispírito está grosseiro. O perispírito grosseiro é dor, sofrimento, angústia, peso, incapacidade de acessar regiões felizes. O perispírito não chega lá, não se sente bem. Tem choque, uma espécie de choque climático. Porque os fluidos sutis vão reagir de forma a dar uma ressonância de dor em quem tem um perispírito grosseiro. Então ele não vai conseguir ficar num lugar muito bom. Quem viveu para o corpo. Então, há toda uma relação aí que aqui Kardec levanta, que não se restringe a Platão, mas que começa na filosofia ocidental, né, com registro escrito com Platão, tá certo? A partir daí, Santo Agostinho vai desenvolver isso, Jesus vai falar, como eu já citei aqui, né? Santo Agostinho vai trabalhar também essa questão, na Idade Média vai ser uma questão relevante. Tá certo? No Renascimento também. Enfim, às vezes o corpo domina tanto que o sujeito acha que é só o corpo, né? Aí a gente vê como a coisa, né, vira de ponta cabeça. Então, só esse ponto, só essa questão, você tem aí 4, 5 anos de estudo sério. Como é que essa relação do espírito encarnando foi compreendida ao longo da história ocidental? Como é que as diferentes denominações cristãs lidaram com essa dimensão corpo? O que é o corpo? É algo só negativo? É algo positivo? Quais são os aspectos negativos do corpo? Como lidar com o corpo? Né? E aí surge toda uma proposta ética que Kardec vai trabalhar na codificação. Porque essa questão aqui está muito ligada a, por exemplo, a mensagem do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Ok, o corpo traz uma dimensão grosseira, mas também traz a sua inteligência. Preciso dizer que o corpo não é só negativo, porque se o corpo não se preocupa com a sua conservação, não tinha vida material. Não tinha vida material. Então, o corpo tem que ter os seus mecanismos e artifícios de fazer o espírito permanecer na vida material enquanto necessário. Então, o corpo é dotado de uma inteligência, a obra é de Deus. A questão é como lidar com esses impulsos do corpo de forma sábia. E aí, Kardec vai chamar um grande conhecedor do corpo, da natureza humana, o cara que cria a homeopatia, que ainda não floresceu como devia, né? Vai acontecer no futuro, né? Natural, com a evolução isso aconteça, né? É o esperado. E ele vai explicar como se deve dar a relação do corpo com o espírito, e ali ele vai trabalhar tudo isso. A gente pode até voltar a isso no próximo programa, onde nós vamos comentar a 605A comentário. Né? Que, como eu falei, Kardec pega uma questão, mas é um panorama histórico imenso, um panorama filosófico complexo. Nós estamos falando de uma questão das mil. E tem questão ainda mais profunda e complexa do que essa. Aí chega o povo que diz: Ah, eu já li o Livro dos Espíritos. Que bom. Parabéns para você, meu amigo. Continue assim. Agora só ensinando todo mundo que vai dar certo. Bem, a questão não ficou concluída. Teremos o comentário e lá a gente vai desenvolver a mensagem. Quem quiser ler, cuidar do corpo e do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente entenda uma coisa. Porque surge de tudo, né, no nosso infeliz movimento espírita. A gente até querendo mutilar a codificação, dizer, não, essa obra não presta, esse pedaço não presta, não presta para quem? Né? Para quem? Kardec era inteligente, tá certo? Então, a obra da codificação é um todo integrado, não dá para tirar. Então, por exemplo, essa questão vai ser desenvolvida, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do corpo e do espírito. Vai também, essa dimensão do corpo vai ser refletida no Livro dos Médiuns. O papel do corpo nas comunicações mediúnicas é um outro aspecto dessa questão que está aqui na 605. Tá certo? Essa questão também vai ser levada para o céu e o inferno. Vai ver lá o sujeito que é viciado em comer. Questão do corpo, quer dizer, ele foi dominado pela gula. Está lá no livro Céu e Inferno. E essa questão também vai ser tocada na Gênese, né? Deus criou o corpo do barro da terra, criou ela. O que que quer dizer isso? O que é o corpo na dimensão da criação? Quais as finalidades? Vai estar lá também uma reflexão sobre o corpo na Gênese. Então, e aí vai, né? A gente vai ter outras questões também na Gênesis, vai ter um conjunto de coisas que vai relacionar espírito e corpo em toda a codificação. Aos tolos e falsos profetas que querem mutilar a codificação, basta uma reflexão como essa para mostrar o quão ridículos eles são. Porque você pega uma questão dessa, Kardec sabia o que estava fazendo, ele pega um ponto aqui e defende. Se você estudou com seriedade o Livro dos Espíritos, você vai encontrar o Livro dos Espíritos em todas as outras obras de Kardec, porque ele sabia o que estava fazendo. Não é, ah, vou publicar agora esse, estou a fim agora mudou o tema, qual é o tema da moda, como faz os espíritos aí para ganhar fama e dinheiro, vamos explorar o tema da moda, vamos inventar. Não! É um trabalho orgânico, complexo, são fios que vão se ligando. E apenas um estudo muito sério e atento vai desvelando isso. Senão parece que o Espiritismo é um monte de pedaço de coisa. E cada um pode recortar e colar como quer. Pode não, meu filho. Isso aqui é uma obra estruturada. Isso aqui reflete a harmonia da mente de Kardec e do coração do Cristo. Se você não entender isso, esqueça. Você não sabe o que é Espiritismo. Você pode decorar o que você quiser, igual um papagaio. Mas você não entendeu a estrutura. Você não sabe qual é o objetivo desse empreendimento. Então, todo o resto é mera opinião sua. E isso significa respeito a quem é inteligente, respeito a quem sabe o que está fazendo. É isso que a gente tem que exigir de quem queira falar em nome do Espiritismo. Porque tem muita besteira, tem muito falso profeta dando uma de intelectual. querendo arrasar com a obra de Kardec, cortando pedaços, como se não tivesse tudo conectado. Como se Kardec tivesse feito tudo à base da afobação. Como não tivesse um plano perfeitamente estruturado para cada obra. Como se o Cristo não tivesse apontado cada obra e cada tópico das obras que Kardec tinha que fazer. Agora, quem faz isso é porque acredita que nós somos muito imbecis ou se acha com a inteligência mais elevada que a do Cristo. De qualquer forma, é um falso profeta. Está aqui mais um tópico, um exemplo. No próximo, a gente aprofunda a relação corpo e espírito. Um grande abraço, espero que você tenha gostado, espero que essas reflexões nos ajudem a, pelo menos, perceber a luz que é esse senhor chamado Allan Kardec. Paz em todos os corações. Com alegria, vemos um despertar de uma nova era para o Espiritismo. Os espíritas vão começar a entender, porque vamos lançar essas verdades aos quatro cantos do mundo. E aos poucos, a cada momento, a cada passo, vão compreender cada vez mais a obra de Allan Kardec. Sabemos, vocês não podem compreender tudo. Mas é necessário um esforço intenso para que se alcance o máximo possível, porque esse máximo é o mínimo que vocês precisam para conquistar dignidade espiritual, postura, saber que ética não é palavra de discussão vazia, saber que sabedoria divina não é um elogio falso, ao Criador, saber que Allan Kardec não foi um missionário de dar jeitinhos, de ajeitamento de obra torta. E entender que o Consolador é o Cristo entre vocês. Como vocês ousam querer desautorizar o Mestre ainda uma vez? Cairão todos, filhos. Todas essas instituições, que são os fariseus atuais, que se dizem espíritas, todos cairão porque são falsos profetas. Não respeitam a obra de Kardec, deturpam os ensinamentos básicos, querem fazer nova doutrina para transformar Kardec como tentaram fazer com o Cristo. Transformaram o Cristo numa coisa estranha. E Kardec veio esclarecer. E esses que tentam transformar Kardec em coisa estranha não terão tempo, filhos. São perversos o suficiente para fazê-lo. Nós sabemos, conhecemos esses espíritos de fala mansa, de gestos esdrúxulos. Conhecemos seus corações. Não tememos, porque o Criador não permitirá, como está nas antigas profecias. Eles não terão tempo para destruir a obra de Kardec como eles pensam que terão. Quando menos esperarem, quando eles acharem que vão dar o golpe final de destruição da obra, uma força poderosa os levará para os mundos inferiores, verdadeiros infernos psíquicos, para que lá eles iniciem a própria depuração. Sei que muitos rirão da minha palavra, mas eu irei visitá-los nesse mundo para socorrê-los, porque amo o Cristo. Defendo a obra do Mestre que se chama Espiritismo, mas não odeio esses falsos profetas que tanto deturpam a doutrina espírita, porque, na verdade, já conheço o destino terrível que lhes aguarda. Por isso, filhos, fiquemos atentos. Não sigam palestrantes, médios, dirigentes, todos estúpidos. Preocupem-se em ler e entender o Cristo. Preocupem-se em ler e entender Kardec, mesmo que o entendimento seja mais difícil. Nós ajudaremos vocês, porque queremos vocês, cristãos, livres e não seguidores estúpidos de modas inferiores que já se alastraram em movimento espírita. Não queiram novidade, queiram tornar-se novos homens e novas mulheres, porque é essa única mudança que verdadeiramente interessa ao coração de nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, e ao seu missionário eleito, Allan Kardec. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.